Quero agradecer ao senador Dário Berger. O senador Jorge Viana aborda um assunto aqui, principalmente a questão da carne fraca, que para o meu Mato Grosso, realmente isso trouxe uma preocupação muito grande, porque somos o maior produtor de proteína animal do Brasil, né, o maior rebanho bovino do Brasil, hoje o maior produtor também de aves, principalmente para corte, mas ovos, enfim, um estado peixe, somos o maior produtor de peixe de cativeiro, enfim, um estado que tem tudo para aumentar a produção da proteína animal, visto que nós temos lá o alimento, né, a produção de grãos, com total fartura, que eu vou até estar abordando aqui também na minha fala sobre a fala, sobre esse assunto. Mas, principalmente, é uma operação que coloca todo o Brasil sob suspeição, não só para o mercado externo, mas também para o mercado interno. O consumidor brasileiro está a perguntar: que tipo de produto eu estou comprando no supermercado? E aí, como médico veterinário, senhor presidente, eu gostaria também de alertar a população, porque o produto sai da indústria e ele tem que também ser acondicionado e bem acondicionado no local de venda, do varejo, porque um produto pode se estragar durante esse período. Então, a fiscalização do consumidor, ela é importante, ela é necessária. A lei do consumidor dá direito, inclusive, de devolução em dobro do produto se tiver algum problema. E nós temos aí, claro, problema sério, principalmente com contaminação por falta de armazenamento. Agora, a gente não pode acabar com a indústria brasileira, que hoje nós temos mercados extremamente importantes. Eu estive no Japão e na Rússia o ano passado, para abrir o mercado. Por exemplo, o Japão é o maior importador de carne de frango, mas não importa a nossa carne bovina. E é um mercado importante. Avançamos, conseguimos chegar aos Estados Unidos, abrir o mercado americano, e agora vem já essa situação. Os americanos querem exportar para o Brasil, né? Daqui a pouco vai dizer: não, nós não podemos importar porque vocês estão com problema. Então é importante que o consumidor, acima de tudo, tenha confiança no nosso produto, mas que, claro, ajude sim, cobre, fiscalize, porque é um direito do consumidor. Mas, senhor presidente, eu quero aqui tratar de um assunto assim diretamente de interesse do meu estado, Mato Grosso, mas sei que, naturalmente, tudo o que interessa a Mato Grosso interessa e é relevante também para o Brasil. Basta olharmos para a balança comercial brasileira para ter uma noção exata do que aqui estou afirmando. Quero falar, senhor presidente, sobre a implantação da ferrovia que liga a minha cidade natal, Rondonópolis, até Cuiabá, a capital do meu estado. E daí também, claro, as demais regiões, especialmente para o norte, até chegar em Santarém, Miritituba, no Pará. Essa ferrovia é mais um dos muitos empreendimentos que tem aspecto relevante para o Mato Grosso, sobretudo para o escoamento da produção agrícola e o incremento da economia do estado. Mato Grosso, como todos sabem, é campeão em produção e também em produtividade, principalmente na produção do campo. E isso é graças à fertilidade de suas terras e à força de trabalho de sua gente, que somados podem garantir a produção de boa parte dos alimentos necessários para o sustento humano no planeta. E, claro, toda a tecnologia implantada também. E aí a gente tem que sempre relembrar, e aqui está homenageando a Embrapa, com todos os seus técnicos, todos os seus cientistas, que foi fundamental para que, através da pesquisa, as universidades, nós pudéssemos alcançar um dos maiores índices de produtividade do mundo. E este ano, em mais uma super safra agrícola, a estimativa da Companhia Brasileira de Abastecimento aponta um aumento de 22% da produção de grãos no estado, comparado aos números da safra anterior. Então, 22% em relação ao ano passado. Só a soja, senhor presidente, nosso principal produto da pauta de exportação, estão previstos 30 milhões e 500 mil toneladas. No ano passado, foram 27 milhões e 800 mil. Já no milho, devemos registrar um salto de 18 milhões e 900 mil toneladas para 25 milhões este ano. E também no algodão, de 900 mil toneladas para 1 milhão de toneladas. E a ferrovia em questão, que liga hoje Rondonópolis, a 200 quilômetros ao sul de Cuiabá, ao Porto dos Santos, em São Paulo, é fundamental para a produção no campo. Não apenas para transportar os grãos colhidos, mas também para trazer insumos em condições de fretes mais adequados, dando mais competitividade ao nosso produtor. Hoje, senhor presidente, os trilhos estão a 200 quilômetros de Cuiabá. Ele parou em Rondonópolis, então, a 200 quilômetros de Cuiabá. E não há data para a retomada dessa obra, já que a concessionária, que à época era a detentora da concessão até Santarém, a América Latina Logística, abriu mão desse trecho da concessão. Hoje, ela está revendo essa decisão, já que mudou o controle acionário, agora é a Rumo, que demonstra retomar o interesse pelo trecho até Cuiabá, especialmente porque ela precisa de tempo para solucionar os gargalos que existem atualmente no estado de São Paulo. Por isso, a Rumo Logística deseja ampliar o prazo de concessão de 2028 para 2058. Assim sendo, acredito ser oportuno aproveitar a ocasião e estabelecer um prazo para a chegada dos trilhos até a nossa capital, Cuiabá. Inclusive, devemos aprovar nesta quarta-feira na comissão mista o relatório do projeto de lei de conversão que trata a medida provisória 752. Essa MP autorizou a prorrogação e a relicitação de contratos de parceria dos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário que fazem parte do Programa de Parcerias de Investimento, PPI, coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, juntamente com o Ministério dos Transportes. E aí eu quero destacar também tanto o papel do ministro Wellington Moreira Franco, como também do ministro Maurício Quintela, ministro dos Transportes, que é do meu partido, o PR. Essa medida provisória, senhor presidente, recebeu 90 emendas e foi alvo de muitos debates e audiências públicas. Creio que vamos extrair um texto bem mais consistente para ser aprovado. E nos debates, tratamos justamente da viabilidade de se estabelecer prazo para que essa ferrovia, como aqui demonstrado, ser de vital importância a Mato Grosso, chegue também até a nossa capital, Cuiabá. Isso tem que ficar claro e bem amarrado, não só para a ferrovia até Cuiabá, mas em todos os empreendimentos em que se tratar de concessão. Creio que não pode ser apenas e tão somente um objetivo a ser alcançado pela concessionária, mas sim um compromisso a ser cobrado pelo poder público. Como já demonstramos em várias ocasiões, um dos fatores que compromete o futuro de Mato Grosso e da nossa nação está na melhoria da logística de transporte, fruto do descompasso entre o crescimento da atividade produtiva e os investimentos públicos e privados. Isso reduz, senador Hélio, a competitividade de nossos produtos no mercado internacional e impacta seriamente na renda do produtor rural, com fatores, repercussões nas economias locais e em toda a economia nacional. E Vossa Excelência tem lutado também tanto aqui por essa causa e por esse assunto. A política da infraestrutura adotada hoje no Brasil tem buscado interligar modais e ampliar a malha ferroviária nacional. Nesse aspecto, vale ressaltar, senhores e senhoras, a ferrovia Vicente Volo tem papel estratégico, claro, para Mato Grosso e para o Brasil. Quero destacar que no evento realizado na sexta-feira, na sede da Federação das Indústrias de Mato Grosso, foi apresentado um estudo de viabilidade técnica produzido pela Universidade Federal de Santa Catarina, com apoio principalmente da EPL, a empresa de projetos do governo federal, que, dentre outras coisas, aponta que a extensão de cerca de 260 quilômetros da ferrovia Vicente Volo até a capital deve aumentar a capacidade de escoamento do modal em 8 milhões de toneladas por ano. A capacidade atual é de 15 milhões de toneladas. E aí eu quero, inclusive, mostrar aqui, senhor presidente. Segundo o relatório da própria concessionária, hoje a nossa Malha Norte, que é o trecho de Rondonópolis até Aparecida do Taboado, ela tem uma extensão de 754 quilômetros. E a Malha Paulista, que é o lado de São Paulo, tem 820 quilômetros. O tempo médio de percurso no lado da Malha Norte é de 25,20 minutos, 25 horas, ponto 20, enquanto que o tempo percorrido na Malha Paulista é 59,44, o dobro, devido principalmente aos gargalos no trecho de Campinas até Santos, principalmente. A velocidade média, enquanto na Malha Norte é de 29,8 quilômetros, lá na Malha Paulista é 13,7 quilômetros. E o consumo médio de diesel por 1 milhão de toneladas, enquanto na Malha Norte, que é esse trecho de Rondonópolis até Aparecida do Taboado, é de 2,8 litros, enquanto que na Malha Paulista, 4,1, também para aproximadamente quase o dobro. Então, isso também é importante, não só para a questão do meio ambiente, mas também para a economia. Com isso, vai permitir um frete mais barato, resolvendo esses problemas dos gargalos na Malha Paulista. E a interligação de vários modais de transporte, sem dúvida alguma, vai acelerar ainda mais o desenvolvimento de Mato Grosso. E, nesse aspecto, o Brasil não pode prescindir de ferrovias, levando em consideração sua dimensão geográfica, também a necessidade de integração regional e o grande volume de cargas agrícolas e minerais que necessitam acessar aos portos. Importante lembrar que, até chegar a Rondonópolis, o sonho da ferrovia se viu ameaçado por um contrato de concessão que não previa prazo para os trilhos que estavam parados em Alto Araguaia, 420 quilômetros ao sul de Cuiabá, para que os trilhos avançassem em direção ao sul de Mato Grosso. Foi quando o Fórum Pró-Ferrovia, criado em Cuiabá por representantes de vários setores da sociedade, resolveu questionar a existência de prazo para o avanço da ferrovia. Isso, senhor presidente, poderia significar décadas de atraso. Na época, tomei a iniciativa como presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, a CDIC, na Câmara Federal, de convidar a então ministra da Casa Civil, a ministra Dilma Rousseff, e também o ex-ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, para uma audiência na CDIC, aí onde convencemos todos eles, a sociedade, a mudar o contrato de concessão, estabelecendo prazo para a chegada dos trilhos a Rondonópolis até o final de 2012. Hoje, senhor presidente, estamos diante do mesmo desafio. Como membro da Comissão de Infraestrutura do Senado, que Vossa Excelência também esteve conosco hoje de manhã na reunião, tenho defendido que é preciso estabelecer um prazo para que os trilhos cheguem a Cuiabá, realizando o sonho dos cuiabanos, mato-grossenses e brasileiros, sonho esse que se arrasta desde o começo do século passado. O tema, como disse, foi debatido durante uma reunião em Cuiabá, que foi transmitido para todo o Brasil pela TV Senado, numa parceria com a TV Assembleia. E aqui quero agradecer imensamente o presidente, o nosso senador Eunício de Oliveira, também o secretário-geral da mesa, Luiz Fernando Bandeira de Mello, além da secretária de comunicação, a doutora Virgínia Malheiro Galvez, e também do diretor da TV Senado, Silvio Guedes, além do Carlos Antônio da Silva Lira, que lá esteve conosco. E também a equipe da TV Assembleia, lá do meu estado, também como o seu diretor de jornalismo e da SECOM, o Vanderlei de Oliveira, em nome de todos os funcionários da TV Assembleia, bem como também o presidente da Assembleia, que lá esteve conosco, juntamente com o primeiro secretário. Então, quero agradecer aqui a toda a mesa diretora da Assembleia por fazermos essa transmissão ao vivo. E já terminando, senhor presidente, apenas mais duas páginas, também quero parabenizar ao presidente do Fórum Ferrovia, Pró-Ferrovia, Francisco Vuolo, com toda a equipe do Fórum Pró-Ferrovia, que com muita honra, ele também lembra aqui e revive o sonho do seu pai, o ex-senador Vicente Vuolo, que durante décadas atuou para ver essa ferrovia chegar a Mato Grosso. E ainda a todos os parceiros desse projeto, que certamente será realidade com a participação e o empenho de todos. É importante dizer que o senador Vicente Vuolo foi o autor do projeto de lei, criando então essa ferrovia, a Ferrovia Ferro Norte, com um tramo chegando até Santarém e também um tramo até Uberlândia, que, como eu disse aqui, a concessionária à época resolveu abrir mão, e por isso nós estamos trabalhando no sentido, inclusive, de que essa concessão possa voltar, saindo então de Rondonópolis a Cuiabá, depois até Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, já que também estamos trabalhando para aprovar, através dessa medida, de outra medida provisória, a ferrovia Ferrogrão, que vai ligar também a região norte de Mato Grosso até o porto de Miritituba. E, claro, depois chegando até Santarém. E aí, senhor presidente, antes de finalizar, quero nesse momento chamar em especial a atenção do povo de Mato Grosso. Sinceramente, gostaria de pedir que cada cidadão mato-grossense que nos assiste ou ouve nesse momento, para que enxergasse em uma locomotiva muito além de um modal de transporte de grãos, de insumos ou até de passageiros, se for o caso no futuro. Sabemos de uma certa incompatibilidade do transporte de passageiro com o transporte de grãos, mas é perfeitamente possível, numa mesma ferrovia, duas empresas operarem o transporte de passageiros e também operar o transporte de grãos. Pois não, senador Hélio.
Eu só queria, excelência, com a sua permissão e com a permissão do nosso presidente, fazer uma homenagem como analista de infraestrutura, como presidente da Frente Parlamentar Mista da Infraestrutura, dizer da importância de vosso pronunciamento. Que no Brasil nós temos o transporte muito caro, as rodovias esburacadas, com muita dificuldade para trânsito, e as ferrovias e as próprias hidrovias seria a solução adequada, como o mundo inteiro nos ensina, para fazer o transporte mais em conta, o transporte mais barato, principalmente dos grãos e da nossa safra. Então, eu quero só cumprimentar Vossa Excelência por esse importante pronunciamento, dizer que o Vuolo, o filho do nobre Vuolo, que Vossa Excelência coloca aqui, é meu assessor, inclusive, nesse momento até se encontra de uma licença médica, recuperando de uma enfermidade, né? E que eu conheço bem essa história que Vossa Excelência traz aqui, e a importância dessa questão colocada, né? Porque o transporte brasileiro, a nossa safra, só chegará aos portos com menos perda, com qualidade, realmente quando nós tivermos uma malha ferroviária e uma malha hidroviária, igual alguns países nos ensinam, adequada para a gente poder fazer essa circulação de forma boa, barata e com menos perda. Então, eu quero só cumprimentar Vossa Excelência e dizer que a Frente Parlamentar Mista da Infraestrutura, ele é solidário e a gente sabe da importância do colocado por Vossa Excelência. Obrigado.
Senhor presidente, ao encerrar, eu quero aqui colocar também, já falei isso várias vezes, principalmente o trecho de Cuiabá, Rondonópolis, principalmente esse trecho de Cuiabá, Rondonópolis. Nós temos nesse trecho o maior volume de acidentes frontais do Brasil, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Por quê? Exatamente porque são volumes intermináveis de caminhões, bitrens, tremiões, que formam, segundo a gente diz lá, é um trem de pneu. Quando um veículo pequeno tenta ultrapassar, a possibilidade de um acidente fatal é muito grande. E eu tenho repetido, com a vida a gente não pode brincar. Então, a necessidade dessa construção da ferrovia, ela é fundamental, além de outra luta que temos empreendido, conseguimos inicialmente os recursos para o governo do estado de Mato Grosso, incluímos em um projeto de financiamento do BNDES, que é o MT Integrado, que o governo atual mudou o nome, mas o importante é que nós temos um dos maiores programas sociais do Mato Grosso, que é exatamente a construção de pelo menos uma via de asfalto para todas as cidades de Mato Grosso. E temos também, dentro desse programa, incluímos no governo passado o trecho da MT 040, que é de Rondonópolis até Cuiabá, passando pelo Pantanal. Isso seria uma possibilidade de contemplarmos as belezas do Pantanal e diminuir esse número de acidentes que ocorrem hoje, porque, claro, um veículo pequeno vai preferir muito mais passar por esse trecho. Mas também estamos lutando, trabalhando muito para concluir a duplicação do trecho de Rondonópolis até Cuiabá, que já temos um volume bastante grande dessa duplicação. E aí, senhor presidente, para concluir aqui, como eu estava dizendo, que ao imaginar uma locomotiva, todos nós pensássemos que de onde ela vem e para onde ela vai, está, na verdade, se criando oportunidades, está se criando empregos e está se produzindo melhor qualidade de vida, que é o que interessa a todos nós. Por isso, a luta por esse empreendimento definitivamente não pode ser uma luta de segmentos empresariais apenas, mas de todos que perseguem uma vida melhor. E aí eu quero chamar o cidadão comum para engajar conosco nessa luta pela ferrovia até Cuiabá e também para todos os demais, as demais regiões do estado de Mato Grosso, a região norte, como Lucas, Sorriso, Sinop e, claro, apoiando também a Ferrogrão, que é de Sinop a Miritituba, e ainda a chegada da ferrovia norte-sul, exatamente nesse mesmo trecho do Nortão, passando por Água Boa, onde, através do Araguaia, vamos poder interligar e levar a carga para a ferrovia Norte-Sul, que hoje, infelizmente, ela está subutilizada exatamente porque não tem a ligação ideal rodoviária e ferroviária da região do Araguaia com o estado do Tocantins e com o estado de Goiás. Vossa Excelência, junto com seus tantos irmãos que foram, aqueles que foram para Mato Grosso, lá de Santa Catarina, eu quero em nome deles também, de todos os sulistas, agradecer aqui sim pelo papel que vocês tiveram para o desenvolvimento do estado de Mato Grosso. Se hoje Mato Grosso é o maior produtor de grãos, de proteína animal, claro, é também pela capacidade empreendedora daqueles sulistas e outros brasileiros tantos que para lá foram. Como filho de Mato Grosso, natural de Rondonópolis, eu quero aqui dizer para todo o Brasil: Mato Grosso é um estado de oportunidades. São só 3 milhões e meio de habitantes e 900 mil quilômetros quadrados. Então, todos estão convidados para ir conhecer esse potencial, como os sulistas para lá foram e se deram muito bem. Muito obrigado.